Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Muito obrigado por você ter optado em ficar conosco. Nós somos do Semeando a Boa Nova e vamos juntos até às 8 da manhã com este programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. O nosso programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando a você, você pode ouvir o nosso programa em tempo real. Acesse o www.radioabc.com.br e no link Ouça ao Vivo você pode ficar em contato conosco em tempo real. Você também pode ouvir o nosso programa depois, em outro momento, quando você quiser. Eles estão todos gravadinhos lá no www.semeador.org. Nós estamos com a equipe toda postos lá na mesa de som, o Luiz Carlos, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. E nos comentários, o Hélio Della Noce. Nós estamos recebendo aqui hoje com muito carinho o Celso Adão, que é atuante tarefeiro da doutrina espírita do município de Santo André. O Celso vai falar para a gente sobre a interpretação dos sonhos. Esse é o nosso tema de hoje, a interpretação dos sonhos. Bom dia, Celso. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Obrigado pelo carinhoso convite, né? Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui compartilhando com vocês as ideias e propagando principalmente o Espiritismo, né? O amor cristão nos corações de todos nós.
Muito obrigado, Celso. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. O Celso está com a gente para falarmos sobre a questão dos sonhos, né? Saber se o sonho tem algum significado sempre foi uma questão cheia de incertezas. Hoje nós vamos analisar esse tema de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Celso, muitas pessoas dizem que os sonhos têm significados conforme o tema com que a gente sonha, né? Por exemplo, se sonhar com algum bicho é porque vai dar esse bicho, então você tem que jogar na loteria. Se sonhar com um acidente é porque vai acontecer algum acidente, essas coisas. Essa crença popular tem alguma procedência, Celso?
Se fosse assim, acho que todos os espíritas estariam milionários, né? Porque...
as pessoas que são videntes aí...
Exatamente, ricas, né? Então sonhar com um número, você vai jogar numa loteria qualquer. Mas o espiritismo, graças a Kardec, derrubou todos esses mitos, né? E na questão 404 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: os sonhos não são verdadeiros como entendem os adivinhos, pois fora absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que se apresentam imagens para o espírito. Tem realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Também são também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar de que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem e seus parentes e amigos, a fim de avisá-los do que está acontecendo.
Pode falar, Celso.
Então, porque, que nem você disse no começo, muitas pessoas... sonham com um determinado bicho, sonham com um determinado número, acreditam que possa trazer isso à nossa realidade física, uhum. Né? É tudo mentira, tudo mito. Isso o Espiritismo esclarece, que provavelmente nós vamos esclarecer nesse programa aqui.
Mas então, Celso, agora a gente aqui, nós temos analisado muito essas questões das crenças populares, essas coisas, né? Isso deve ter alguma origem, evidentemente, né? Será a origem disso em algum interesse de pessoas inescrupulosas, interesses de pessoas que não têm boa fé aí, propagando coisas até para iludir a população? Poderia ter alguma coisa a ver com isso, não poderia?
Olha, eu não acredito muito nisso, não. Nós temos notícias que até alguns milhares de anos atrás, imperadores, reis, consultavam adivinhos. Eles davam os seus sonhos e pessoas, essas pessoas credenciadas, né, para desenvolver os sonhos, diziam aos seus reis. Então, isso sempre foi uma fascinação do ser humano. Muito provavelmente, muita gente se utiliza isso até para ganhar dinheiro. Uhum. Você vê por aí livros de sonhos, gente tirando sortes, adivinhações de toda espécie. Existem gente de boa fé e gente de má fé, né? Isso é uma mistura, como faz parte do próprio homem. Vamos encontrar bons médicos, vamos encontrar maus médicos.
Tá aí então a recomendação para você, o nosso ouvinte que está na nossa audiência aí, que não se iluda com essas questões referentes à interpretação dos sonhos, né? Isso é uma coisa muito relativa, né, Celso?
É, não tem nenhum sentido.
Perfeito. Hélio Delanossi. Hélio, o que são os sonhos, Hélio, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, hein, Hélio? Como é que a doutrina espírita entende, então, sonho? Quando eu sonho, segundo o espiritismo, o que é isso? O que é esse sonho? Esse objeto, né? Esse acontecimento na minha vida, o que é isso?
Você vê, né? É interessante que o espiritismo desvenda muitos mistérios, né? Então, ditos mistérios, que não são mistérios, na verdade. A verdade é que o espírito não dorme, né? Quem dorme é o corpo físico. O espírito está sempre acordado. Ele não tem a necessidade de dormir o espírito, a não ser por um processo de terapia que às vezes é feito, né, na própria espiritualidade, que ele é colocado para dormir, né, assim, mas para outras finalidades, mas não como essa nossa do dia a dia, para ele dormir. Você não tem necessidade de dormir. Então ele está sempre acordado, o espírito. Quem dorme é o corpo. O corpo é que descansa. O espírito está acordado. Então ele acaba tendo, como o Adão já falou, e leu inclusive na resposta do Kardec, no Livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos, né, no Livro dos Espíritos, ele se desloca para vários lugares quando está dormindo. O corpo está dormindo, o espírito fica livre. E ele acaba indo em busca dos seus interesses, né? Dos seus interesses. Não só da vida cotidiana dele, como também dos interesses dele como espírito eterno que ele é, né? Então ele é como espírito eterno que ele é. Então ele vai em busca desses interesses naquilo que ele se comprasse mais, naquilo que ele tem mais necessidade, né? Para as suas compensações, até para as suas frustrações mesmo da vida material, né? Às vezes ele não tem a vida material que ele gostaria de ter. Então, ele dormindo, ele acaba indo em busca dessas compensações lá no mundo dos espíritos. E então, o sonho nada mais é que muitas vezes ele se lembra dessas coisas quando ele retorna ao corpo físico. E outras vezes ele não se lembra. E quando ele se lembra, então aquilo vem em forma de sonhos, né? Eu sonhei essa noite e tal, né? Com tal coisa. Mas é uma lembrança do lugar para onde ele andou, né? Ele andou durante o descanso do corpo físico.
Muito bem. Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Nós estamos falando aqui sobre interpretação de sonhos e foi muito bem colocado que esse tipo de interpretação, né, de tentar adivinhar ou qualquer coisa assim, é uma coisa que vem lá de trás na nossa história, né? Mas existe um tipo de interpretação que essa interpretação é válida, que é aquela que é estudada pela ciência psicológica, né? Então, os psicólogos, eles costumam analisar o nosso sonho, e foi Freud que trouxe isso daí para nós, eles analisam nossos sonhos para tentar identificar algum problema, alguma situação que nós temos, porque existem lá os mecanismos em que isso é possível fazer. Quer dizer, o sonho também tem um tipo de interpretação que é válida, mas esta é feita só para o profissional habilitado, gente que estudou e que se preparou para isso, né? Só queria abrir esse parênteses.
Inclusive, ontem eu vi um psicanalista, né? Ou um psiquiatra, não sei o que ele era, eu acredito que seja psicanalista, ele estava falando num dos programas de televisão sobre sonhos, né? Logo de manhã ontem, não sei, coincidentemente, ele estava falando sobre sonhos. Então você vê que a visão que a ciência tem hoje dos sonhos, ela vem de encontro com a visão que o espiritismo tem dos sonhos. Porque, como eu disse aqui, o espírito procura suas compensações, né? Ele liberta o corpo, ele procura aquilo que ele precisa, que ele se comprasse, principalmente ele compensa as coisas que ele não tem aqui. Essa é exatamente a visão que a psicanálise tem hoje do sonho, né? Que quando os sonhos que as pessoas têm é justamente a compensação das faltas que ela tem na vida. Eu, por exemplo, quando larguei de fumar, eu sonhava que fumava, mas eu fumava, Os primeiros dias eu fumei muito à noite, mas muito, 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 fumar um sonho, né? E aí foi aquilo, foi passando, foi diminuindo. Eu nunca mais fumei e o sonho também passou, né? O sonho acabou passando também. Então, imediatamente eu fui buscar em espírito, que sou, né? Que todos nós somos. Buscava durante o sono físico aquilo que eu estava me privando voluntariamente enquanto na matéria, né? Em estado consciente na matéria. Então, isso acontece, as pessoas sempre... E essa é a visão, exata a visão que a medicina hoje da mente tem a respeito do sonho, né?
Muito bem. O Celso Adão é o nosso querido convidado de hoje, que está falando para a gente sobre esse tema tão importante e que tanto nos intriga, né? A questão dos sonhos, né? Celso, a gente está falando aqui dos sonhos e temos frisado aqui que o sonho, qualquer que seja ele, tem uma vinculação aí na sua essência, né, com atividades, com aquilo que o espírito faz durante, aquilo que o espírito está fazendo durante o nosso repouso físico. Como o Hélio muito bem lembrou, o espírito não dorme, então, enquanto a matéria descansa, o espírito vai lá ter os seus contatos, vai fazer as suas viagens aí, né? E nesse momento, então, vem o sonho para a gente. Qual a razão dos sonhos, em algumas ocasiões, serem confusos, serem sonhos com situações, imagens que não existem na realidade? Qual a razão disso, hein, Celso?
É muito simples. A atividade do corpo, ela é muito restringida. Uhum. A nossa liberdade espiritual é muito mais ampla. Então, quando nós dormimos, como disse nosso companheiro, o que faz a necessidade é o descanso do corpo. O corpo precisa descansar, o espírito não. Então é a hora em que o espírito se desdobra do corpo, né, e vai visitar os seus afins. Como você disse, comigo acontece a mesma coisa em relação ao cigarro. Porque o grande desafio do espírito é vencer a matéria. Nós temos que vencer a matéria. As nossas vontades, elas têm que ser superadas. Tanto é que o seu exemplo é bem válido. Você, na parte física, você deixou de fumar. Mas ainda na parte espírita, o seu espírito está ligado às suas necessidades. Então, uhum, você se desdobra e vai procurar as suas necessidades ainda. Mas aos poucos você vai se libertando. Quando nós dormimos, isto é, quando nós nos desdobramos, vamos visitar nossos amigos, vamos visitar nossos parentes, vamos em missões, às vezes de resgates. Enfim, nós temos a liberdade total, condicionada às nossas vontades. Porém, é tantas informações que o nosso corpo físico, ele não consegue guardar todas essas informações. É como se pegássemos trechos de músicas, né? Um trechinho no 1 segundo, 5 segundos, 15 segundos e tocássemos. Você não vai entender muita coisa. Você vai pegar fragmentos apenas da música. Então, quando o nosso espírito retorna, as informações que vêm ao nosso cérebro físico, ela não comporta todas as informações que passamos aquelas horas de sono, né? Então, aí o cérebro não comporta. Aí vem fragmentos e você fala, nossa, eu estava sonhando que estava em tal lugar, de repente me vi em tal lugar, de repente eu estava com fulano, eu vi um cachorro muito feio, sabe? Coisas assim do tipo. Então, as informações são bem poucas e poucas pessoas conseguem realmente ter um sonho, uma lembrança plena do que sonhou à noite.
Você está falando uma coisa muito importante, até porque, esclarecer o nosso ouvinte, você colocou uma coisa muito interessante, Celso, que no momento em que nós estamos dormindo, o espírito está tendo contato com uma dimensão diferente da nossa, muito mais ampla, mais completa. Então pode ser que ele tenha visto um cachorro normal mesmo, mas também viu, por outro lado, uma árvore, né? E no fragmento que voltou aqui, voltou só um pedaço do cachorro e um pedaço da árvore.
Exatamente.
Né? Porque a mente é limitada.
Desfigurado.
Né? Aí parece um cachorro em forma de árvore, não tem
só
nada a ver.
Só uma,
né,
pequena lembrança. Quando nós desdobramos, nós voltamos ao nosso local original, que é o mundo espiritual.
Perfeito. O Sérgio queria fazer um comentário, né,
Sérgio? O Celso falou que uma das coisas que nós fazemos durante o tempo que o nosso corpo está dormindo é encontrar os nossos parentes desencarnados, né? E isso é muito comum, é uma das maneiras, inclusive, em que eles que estão desencarnados se utilizam para entrar em contato conosco. Isso não significa dizer que todas as vezes que nós sonhamos com os nossos parentes desencarnados, nós estejamos efetivamente em contato com ele. Mas muitas dessas vezes nós realmente estamos tendo contato. Quer dizer, é até importante que a gente possa aproveitar bem esse momento, tentar perceber a mensagem que nos foi passada, porque muitas vezes é nesse instantezinho que o nosso amigo espiritual, o nosso mentor, muitas vezes, chega até a gente e passa algumas coisinhas, algumas informações que a gente tem que saber. Não é regra, mas existe essa possibilidade.
Ô Sérgio, será que é por isso que normalmente quando a gente passa por uma situação de desencarne de algum ente querido, de pessoas próximas, né? Alguma pessoa muito próxima da gente morre, né? E é comum os familiares dizerem assim, olha, hoje eu sonhei com fulano, né? Aquela pessoa que morreu, né? Sonhei com aquela pessoa, né? Será que é por isso, Sérgio? Ou seja, teve lá um encontro no âmbito do plano espiritual dessas pessoas? Será isso?
Pode ser e pode não ser. É aquilo que o Hélio estava dizendo. Muitas vezes nós temos tanto desejo de ter esse encontro, estamos com saudade do nosso parente que partiu para o outro lado, que a gente transforma isso em sonho, né? Quer dizer, é a maneira da gente compensar aquela ausência. Mas também, muitas vezes, esse encontro aconteceu efetivamente nesse outro plano, nessa outra dimensão.
Perfeito.
O que é interessante, né, a gente ressaltar, é que, como o Adão bem disse, né, muitas vezes o interesse nosso enquanto espírito que nós somos, a gente fala nosso espírito, está errado, né? Quer dizer, enquanto espírito que nós somos, ele é eterno, ele é para a eternidade, porque o espírito tem noção da sua eternidade, né? No corpo físico nós temos noção, nossa noção é de 60, 70, 75 anos, 80, né? Mas lá o espírito, em espírito, nós sabemos que nós somos eternos. Então, muita coisa que interessa para nós, enquanto espírito que somos, para a matéria não tem a menor importância. E tem coisas que ocorrem no mundo, lá no mundo espiritual, que não tem correlatos aqui no mundo material. Coisas correlatas para que as pessoas possam se associar. E é por isso que o espírito fica confusa a coisa. Primeiro que os deslocamentos são muito rápidos, né? Em espírito, os deslocamentos são muito rápidos. Você está aqui, de repente, é a fração do pensamento. Você está aqui, você lembra daqui, lá em Salvador, você está em Salvador já. Né? Você se lembra de um primo teu que está, um primo que está em Salvador e outro que está morando lá na Argentina, você consegue, em questão de fragmentos de segundos, né, cabelésimos de segundos, está na Bahia e está em Salvador e está lá em Buenos Aires, né? Né? Então isso é muito rápido, aí de repente você vai transformar isso depois para coisa, você não consegue falar, você queria falar?
Não, é só dizer que onde está o seu pensamento, está. Lá está o seu espírito.
Seu espírito, né? Seu coração.
Muito Jesus, né? Hoje nós estamos falando sobre os sonhos. Estamos aprendendo muito aí sobre a interpretação dos sonhos, entendendo aí o que acontece quando a gente está aí dormindo fisicamente e o nosso espírito está aí tendo contatos, fazendo aí alguns trabalhos, algumas viagens aí que a gente não sabe por onde ele vai, né? Estamos aqui então hoje recebendo o Celso Adão, que é tarefeiro da Seara Espírita aqui no município de Santo André, e ele está falando pra gente sobre a interpretação dos sonhos. Celso, está chegando aqui uma ligação do Francisco do Jardim Irene. Obrigado, Francisco, pela sua ligação, sempre na nossa audiência. E o Francisco faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, enquanto dormimos, nós poderíamos estar praticando a caridade através do sonho? Olha que interessante, né? Será que através do sonho nós praticamos a caridade também?
Francisco, né? Bom dia, Francisco, um abraço. Com certeza. Nós praticamos muitas caridades quando dormimos. E de que forma nós podemos fazer? Aquelas pessoas, aqueles espíritos mais esclarecidos, aqueles que estão intimamente ligados com a doutrina de Jesus, quando dormem, eles são muito requisitados. E é muito amplo a atividade que nós temos quando dormimos. Temos relatos em reuniões mediúnicas em que irmãos chegam até agradecidos, dizendo, olha, você esteve lá com a gente, você me convenceu de vir para cá. Essa semana passada mesmo, um grupo de irmãos eles se diziam mais de 50, que foram resgatados nas zonas de do umbral, e agradecendo ao nosso dirigente da reunião, ao grupo, falaram: vocês estiveram lá e vocês nos convenceram de estarmos aqui, nós estamos agradecidos. E tenham isso da nossa parte como eternos amigos, né? Então, a caridade, ela é muito presente quando dormimos. Fazemos coisas assim, relacionadas a conquistar amigos, a destruir a inimizade, as obsessões. Enfim, quando você está intimamente ligado à doutrina, trabalhando, procurando amar o próximo como a si mesmo, o que recomendou Jesus. Então, tenha certeza disso.
Deixa eu fazer uma pergunta para o Hélio, baseado nisso que o Celso está dizendo. Hélio, é só com o espírita que acontece isso? É só o espírita que faz essa caridade durante o sono?
Não, não. Todos nós fazemos, né? Inclusive, nós temos relatos também, assim, de um dos livros do André Luiz, né? Psicografado pelo Chico Xavier, que eu não me lembro qual deles agora, que eles necessitavam de uma pessoa para fazer um socorro na espiritualidade em espírito, né? E ele procurou alguns espíritas para que fosse levasse para esse socorro. E ele não encontrou nenhum, porque ou as pessoas se alimentaram muito antes de dormir, ou outros porque fizeram uso de bebida alcoólica, alguma coisa nesse sentido, né? Que eu não me lembro o que, ela estava sem condições para despertar e para poder socorrer. Então eles lançam mão de quem estiver em boas condições, que está dormindo em boas condições, e só lançam mão para em busca de socorro. E, então não precisa ser necessariamente espírita, não, ele pode buscar qualquer pessoa de boa vontade, porque nós em espírito nós não temos quando o espírito ele é liberto mesmo, ele é um espírito evoluído, ele não sequer tem religião, né? Quer dizer, ele não tem uma religião lá. A religião lá é Deus, né? É Deus, é Jesus, é Deus. Não faz essas separações que nós fazemos aqui no estado de vigília, né?
Hélio, deixa eu falar uma coisa para você. Você está fazendo uma colocação interessante. E eu queria até perguntar para você. Aliás, uma pergunta chegou agora pelo telefone da Maria Luísa, do Parque Jaçatuba, em Santo André. Um abração para a Maria Luísa. Maria Luísa, obrigado por você estar na nossa audiência aí. Continua sempre com a gente aí. Ela faz uma pergunta interessante. Ela diz assim: tudo que sonhamos acontece? 100% do que a gente sonha está acontecendo de verdade? Olha, ou vai acontecer?
Não, o Sérgio falou agora há pouco sobre isso, né? Muitas vezes são aspirações, né, do espírito. Nós estamos ainda em planejamento, né, em planejamento do futuro. Você está sonhando literalmente na expressão que nós usamos aqui na Terra, né? Eu sonho com uma viagem. Eu sonho em uma viagem, eu sonho na construção de uma casa, eu sonho na construção de um projeto, que tudo começa com um sonho, na verdade, né? Ou seja, com o pensamento. Você está pensando em fazer aquilo, começa mesmo na esfera do pensamento, né? Se o ouvinte olhar ainda hoje, nesse momento, aí onde ele estiver, ele vai ver uma janela na cozinha, no quarto. Essa janela, antes de estar aí nesse local onde ele está vendo ela agora, primeiro, ela esteve no pensamento de um arquiteto, né? Que foi quem desenhou a casa. A janela não apareceu na hora que o pedreiro foi lá e falou: pô, não, primeiro ficou na cabeça de alguém: eu vou fazer uma casa, eu vou colocar aqui uma janela, vou fazer ali a porta. Na hora que ele começa a planejar, a projetar essa casa, ele já começa, as coisas começam a acontecer, mas ainda não aconteceram, né? Ainda não aconteceu, eles estão andando, estão em desenvolvimento na mente das pessoas, que nós chamamos aqui de sonho, né? Pô, meu sonho é ter um carro, meu sonho é fazer uma viagem e tal, meu sonho é isso, tal, tal. Isso até acordado, né, em estado de vigília. E também em espírito a mesma coisa, muitas vezes ainda está na esfera do planejamento, para que aquilo possa um dia acontecer, né?
Sérgio?
Foi dito aqui que o sonho muitas vezes é a representação daquilo que nós fizemos durante o dia. Só que o interessante é que não é somente naquilo que nós fizemos durante o dia, mas aquilo que nós fizemos em outras épocas da nossa vida, e mais do que isso, naquilo que nós fizemos até em outras vidas que nós tivemos. Porque as nossas lembranças, a nossa memória, ela ultrapassa a nossa encarnação. Ela faz parte do nosso espírito. Então nós temos arquivado na nossa memória, no nosso eu mais profundo, as nossas experiências, inclusive de outras vidas. E, curiosamente, muitas vezes a gente pode ter num sonho uma lembrança de uma vida passada.
Olha, ele, o Adão até leu na resposta, né, do Kardec agora há pouco, né, Adão?
É.
Ele fala que você pode, inclusive, retroceder ou até avançar também, né?
Exatamente.
Avançar como os sonhos premonitórios. Não sei se nós vamos falar sobre isso também, que você recua e avança também no tempo, no sonho, né?
Mas isso só com a permissão, né?
Ah, sem dúvida.
Só com a permissão de Deus.
E em situações muito especiais também,
muito,
né?
Especiais.
Celso, está chegando aqui também uma ligação de uma pessoa que não se identificou e está dizendo assim, que o pai dela, obrigado por você que ligou para a gente aqui, não deu nome, aliás, uma situação muito particular. Diz assim, que o pai dela desencarnou recentemente, 15 dias atrás, e esta noite ela sonhou com ele. E ela via o pai saudável, bonito. Será que o pai já estaria nessa situação ou é o desejo dela que ele esteja assim que fez com que ela sonhasse isso? Já que nós estamos falando que é possível encontrar seres queridos do outro lado nos sonhos, né?
Ela não deu o nome, né?
Não deu.
Vamos pensar da seguinte forma. Eu gostaria que ela desse o nome, porque fica fácil, né, você... Vamos orar por ele e vamos acreditar que ele esteja bem. Porque por ser filho de Deus, como todos nós somos, é óbvio que o nosso pai, ele vai querer tudo de bom para nós. Então, nessa situação hoje, que ela teve até um sonho tão feliz, guarde essa imagem, põe em seu coração, fique feliz e ore sempre, né? Ore bastante por ele. Aí você, cada dia mais, ele vai estar mais bonito, mais feliz, mais resplandecente. E um dia você vai ter a felicidade plena de abraçá-lo com todo o carinho e desenvolver toda essa alegria. Não pense coisas contrárias disso, tá bom?
Muito bom, nós vamos fazer uma rápida paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas eu vou deixar uma perguntinha para o Celso Adão para depois do intervalo. Celso, vai pensando na resposta aí. Existem pessoas que dizem que nunca sonham. O que é que acontece nesse caso, hein? Se as pessoas nunca sonham. Você vai responder para a gente depois do nosso retorno.